A indicação da subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, para suceder Rodrigo Janot, quebrou uma tradição de 14 anos de escolha do primeiro colocado na eleição interna do Ministério Público Federal. Com 587 votos, ela foi a segunda colocada, atrás de Nicolau Dino, preferido por 621 procuradores, e à frente de Mário Bonsalha, que recebeu 564 votos. Apesar de não haver uma regra estipulando a nomeação do primeiro colocado, os governos Lula e Dilma sempre seguiram a ordem de votação. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reconhece que a nomeação é livre, mas diz que a candidata paga o preço pela falta de credibilidade do governo.
Eu não tenho uma avaliação sobre a procuradora indicada, não a conheço. O governo tem direito a fazer a indicação que ele achar melhor. O problema é que é um governo ilegítimo, né? Quem é indicado por esse governo já entra padecendo da ilegitimidade. Governo que é pressa em tudo, né? Porque até porque é um governo que tem termo, tem tempo, logo vai cair, já está podre. Então é óbvio que ele tem pressa. Nós vamos cumprir o regimento.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, que vai relatar a indicação de Raquel Dodge na Comissão de Constituição e Justiça, antecipou que o seu voto será favorável. Ele disse que a indicação do segundo colocado está dentro das regras do jogo e que é uma prerrogativa do presidente da República, e avalia que a oposição erra ao atacar a indicação da subprocuradora apenas por ter vindo de Michel Temer.
Está no papel deles de fazer oposição, só que neste caso farão oposição à procuradora. O meu relatório eu vou procurar fazer à luz dos fatos e da Constituição, ou seja, examinando fielmente o currículo da doutora Raquel Dodge, que a nosso ver é um currículo invejável, seja o dela, seja dos outros dois que foram escolhidos na lista tríplice. Qualquer um dos três que fossem escolhidos pelo presidente da República, a Procuradoria-Geral estaria sendo honrada.
O governo quer fazer a sabatina de Raquel Dodge antes do recesso parlamentar. A mensagem com a indicação e o relatório devem ser lidos na próxima reunião da comissão. A partir daí, será dado automaticamente um prazo de uma semana para todos os senadores analisarem o currículo e os antecedentes da indicada. A sabatina e a votação já podem acontecer na próxima semana. Depois da votação na CCJ, a nomeação poderá ser votada pelo plenário, onde a candidata precisa do apoio de 41 senadores. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.